continue com o Brasil Regional.
Brasil Regional tem o prazer de receber Bosco Oliveira. Seja bem-vindo.
Ô, Ederaldo, muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar participando aqui desse programa Brasil Regional da Rádio Senado.
Muito bem. Eu quero começar conversando contigo sobre esse instrumento que é o violão, né? Que entrou bem cedinho na tua vida, né, Bosco?
É verdade, a primeira experiência que eu tive com o violão foi aos 8 anos de idade aproximadamente, porque meu pai estava fazendo um curso de graduação em música e ele tinha que comprar um instrumento harmônico para fazer uma matéria. Ele é músico, né? Meu pai é músico, é militar, já foi regente aqui da banda presidencial aqui do Brasil, do BGP, já regeu diversas bandas aí pelo país, militares, né? E ele fazendo esse curso, eu tive a oportunidade, vi lá o violão no canto e experimentei, gostei, tô até hoje aqui tocando, muito feliz da vida, porque é um instrumento lindo, né, Geraldo?
É, eu vi uma espécie de aula sua, assim, falando da origem do violão, né, lá nos tempos hispânicos, na Península Ibérica, né, acho que foi Antônio Torres que você disse que...
Exatamente, Antônio Torres foi um construtor de violões, né, luthier espanhol, extremamente conhecido. O seu desenho do violão, né, que a gente costuma chamar, assim, né, na construção dos luthiers, é copiado até hoje por grandes luthiers no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Esse luthier espanhol já teve como herança os instrumentos dos mouros, né? A guitarra moura, o alaúde árabe, que entrou ali na época em que os árabes invadiram ali o sul da Espanha e acabou dando origem no violão que nós conhecemos hoje através dos espanhóis. Todo o mundo inteiro conhece esse instrumento, né?
E eles têm um jeito bem peculiar de tocar, né? Que é o flamenco, né?
É verdade.
Aquilo ali é uma escola, né, Bosco?
Sim, se tornou uma das maiores escolas de violão, respeitadíssima, assim. Inclusive, há relatos na história da música que em 1200, século XII, século XIII ali, já tinha gente tocando violão flamenco, rapaz. E aí você pega que o violão clássico surge ali em 1700, aproximadamente. Você imagina que eles já estão tocando esse instrumento há mais tempo do que a maioria das pessoas, né? Que nem conheciam ainda o instrumento. Nessa época, o violão não se chamava violão e nem guitarra espanhola ainda. Ele era um instrumento de 5 cordas.
5 cordas, né?
É, ele tinha 5 cordas e evoluiu para a 7ª corda, para a 6ª corda, através do Torres, que colocou essa corda a mais, para poder ter um grave ali, para dar mais sustentação, porque não tinha.
Agora, para fechar um pouquinho essa parte do violão aí, os 7 cordas, ele nasceu no Brasil ou não é invenção brasileira?
Não, o violão 7 cordas, pelo que se tem notícia, né? Inclusive tem um programa muito interessante que o Yamandu Costa tem feito em relação a essa questão dos 7 cordas, e lá nesse programa ele mesmo afirma essa informação, que o violão 7 cordas teve origem na Rússia, por incrível que pareça. E inclusive os russos tinham uma tradição enorme no violão, mais com esse intuito de acompanhamento e tal, por isso dessa corda mais grave ainda. Agora, claro que como o violão tem parentesco aí com a laúde, com a guitarra francesa, espanhola, italiana, esses instrumentos variavam muito de cordas, alguns tinham 8, outros tinham 10, outros tinham 4, 5. Então, o ser humano sempre brincou um pouco com essa questão, assim, até chegar num ponto do violão de 6 cordas. Acho que os 7 cordas foi a origem dele, deve ter vindo anterior a esses instrumentos que tinham muitas cordas, até se perceber, claro, que um instrumento de 10 cordas, como era o alaúde, 20 cordas era extremamente complexo de tocar. Inclusive a afinação tinha que ser uma afinação especial, porque algumas cordas ficavam soltas, você não tinha nem como apertar, entendeu? Então você tinha que tocar numa afinação só, entendeu? Para se melhorar essa questão da harmonia, usar acordes variados e tocar em qualquer afinação, foi diminuindo o número das cordas, para se tornar tecnicamente, musicalmente mais fácil a execução, né? E aí, 7 e 6 cordas, tem de 8 também, muito comum, mas 6 e 7 cordas é o mais comum, sendo 6 o mais usado no mundo inteiro. 7 cordas fica mais aí para a Rússia e para o Brasil, principalmente no estilo do choro, né? Que é aquela coisa do acompanhamento, precisa de uma corda grave ali para dar sustentação e é mais usado no choro.
Fazer a baixaria, né?
Para fazer a baixaria, ele funciona meio que como um contrabaixo, por isso a necessidade de uma corda mais grave ali, né? No choro, no Brasil, é perfeito o violão 7 cordas, praticamente feito para isso. Foi, inclusive, trazido por um chorão que foi fazer uma turnê na década de 30, se não me engano, 40, foi fazer uma turnê, passou na Rússia, viu esses 7 cordas, e trouxe para o Brasil, com o intuito de se desenvolver no choro. E está até hoje.
É, e tem uns mestres aí de 7 cordas, né? Incríveis. É,
incríveis, incríveis. Aqui se instalou e fez uma escola, inclusive, bem particular, assim. É único, né? O tipo de... A forma de se tocar os 7 cordas aqui é totalmente diferente do russo, né? E se adequou perfeitamente à música brasileira. É incrível. A gente já não vive mais sem os 7 cordas na música brasileira, né?
É verdade. Teu companheiro aí, o Nelson Latif, que eu diga.
É verdade.
Do Trio Baru aí.
Com certeza. É sempre bem-vindo os 7 cordas em qualquer tipo de desenvolvimento de música brasileira, assim, instrumental ou cantada, né?
Uhum. Vocês têm ido a... A Holanda? Agora não, né? Mas antes da pandemia, né?
Não, nós tínhamos, inclusive, uma turnê para fazer lá, que a gente sempre faz, assim, quase que anualmente, né? Mas foi cancelada exatamente pela pandemia. E acho que a última vez que eu fui faz uns 2 anos também, porque... Eu sou professor, né? Então, uhum. Para mim não é muito fácil assim, ficar viajando e tal. Tem que cumprir, né, um calendário. E mais nas férias, assim, ou algumas licenças que eu tenho para fazer alguns cursos lá fora, eu aproveito para divulgar também o trabalho que a gente desenvolve aqui na Escola de Música, aqui em Brasília, né? Que é um centro musical muito importante aqui no Brasil, né?
Com certeza. E lá, mas lá também tem um público para o choro, né? Tem os holandeses que adotaram mesmo essa linguagem e executam bem, né, Bosco?
Olha, a gente tem viajado aí há alguns anos e já fomos em diversos clubes do choro, na Austrália, na Inglaterra, em Londres, na Holanda, em Portugal. O choro já está no mundo aí já faz algumas décadas e é surpreendente. Eu já encontrei franceses tocando choro assim, você não acredita, com 7 cordas, sabe, diversas músicas que eu nem conheço muitas vezes, porque o choro tem um repertório enorme, né? E instrumentistas de alto nível tocando 7 cordas, bandolim, cavaquinho, tem uma escola de choro de um cavaquinista holandês em Rotterdam, se não me engano, muito importante, vários músicos brasileiros importantes já foram tocar lá. Hoje em dia a música brasileira já se tornou uma escola, né? Muita gente, tem universidades que dão aula de música brasileira, é incrível, né? Que muitas vezes nós mesmos brasileiros, assim, a grande massa não sabe disso e sequer conhece a sua própria música, né? Que já é tão importante lá fora, né?
Me parece que em Berkeley tem uma cadeira de choro, né?
Sim. Agora, eu sei de uma escola também, se eu não me engano, na Inglaterra, que tem uma cadeira de Tom Jobim. Chama-se Tom Jobim a cadeira. É incrível, né? Que nós mesmos, eu desconheço uma universidade brasileira que tenha uma cadeira chamada Tom Jobim de estudo, assim, da música dele, ou até de música brasileira mesmo. Não conheço, assim, isso é mais em conservatório, até a gente encontra, assim, mas aqui na própria UNB mesmo, a gente está começando a ter a inserção da música brasileira e popular, assim, lá, né? Tomara que evoluamos, né, nesse sentido.
É o caminho, né? Às vezes pois... o exemplo vem de fora, né?
É verdade. Aqui no Brasil costuma muito ser assim, né? A gente acredita muito quando os estrangeiros afirmam, né? A gente começa a acreditar, né, nessa afirmação. É, infelizmente, mas o importante é que a gente está fazendo, né? Ela está viva, uma música viva. E nem sempre essa cultura de massa, né, acompanha muito essa cultura mais diferenciada, assim, né? Que precisa realmente ter um pouquinho mais de atenção para poder entender e ouvir, né? Não uma música assim tão passageira e precisa ter uma atençãozinha, um interesse e tal. Deveria ser mais divulgado nas rádios, na imprensa, talvez a gente tivesse mais acessibilidade, assim.
Muito bem. Vamos ouvir um pouquinho de música, então, Bosco?
Vamos.
O que você sugere?
Então, eu gravei uma música recentemente do Ginga, que eu adoro, assim, uma música que faz parte da minha infância, porque na época eu nem sabia quem era o autor. Eu ouvi essa música em um disco de algum irmão, assim, que lá em casa a gente... Eu tenho irmãos que gostam muito de música, e tinha muitos discos, assim. Eu ouvi essa música no violão, fiquei encantado. Achei lindíssima, assim, mas como eu não sabia ler partitura e nenhum dos meus irmãos tocava, assim, tão bem para fazer aquela música, eu resolvi tirar de ouvido. Aí tirei, fiquei muitos anos tocando até conseguir gravar recentemente, fazer um vídeo tocando a música, chama-se Comovida, de Ginga. Música linda, linda, uma coisa lúdica, assim, lírica, e é uma verdadeira comoção mesmo ouvir essa música. Até hoje eu me emociono quando ouço ou toco essa música.
É, o título sugere, né? Comovida. E a outra, Bosco?
A outra música também faz parte da minha infância. Já quando eu tô saindo, assim, da minha infância e começando a estudar violão clássico, eu conheço um compositor chamado Julio Sagreras. É um compositor argentino, inclusive muito conhecido na escola do violão clássico, no mundo inteiro. Ele tem métodos também, ele tem músicas lindíssimas. Ele compôs essa música já no século XX, né? Nesse período mais romântico dele. A música chama-se El Colibri. Ele fez essa música em homenagem ao pássaro, ao voo do pássaro, né? Que em espanhol se chama El Colibri, se chama Colibri. Né? E no Brasil é conhecido como beija-flor, aquele pássaro rapidinho, que tem um voo assim, espetacular, consegue se manter flutuando praticamente, batendo as asas ali sem se movimentar. E ele fez essa música, que eu conheci quando comecei a estudar violão clássico. Ela inclusive faz parte de uma série de estudos de escala, sabe? Escalas e arpejos. Uhum. Porque ela é praticamente construída dessa forma. E ela imita exatamente essa coisa do colibri. Ele começa fazendo uma escala com uma nota só, né? Ele fica mexendo com as notas, assim, praticamente imitando o voo e o flutuar, assim, do beija-flor. É muito legal.
Vamos ouvir, então. Thank you. Brasil Regional está recebendo Bosco Oliveira, que acabou de sugerir duas músicas, Comovida e El Colibri. Bosco, agora um pouquinho do teu trabalho nas parcerias com os grupos, né? Você tem aí, você tem aí o Trio Baru, né? O Camerata Caipira.
Verdade. Isso, esses dois grupos que você mencionou são os grupos que eu participo mais recente, assim. Eu gostaria de lembrar de um grupo que eu tive, assim, com professores, amigos, que já se aposentaram e tal, mas são pessoas maravilhosas e músicos maravilhosos, um grupo que fez parte da história de Brasília, inclusive Marco Pereira, quando morou aqui, fez uma música em homenagem a esse grupo. O grupo chama-se Quarteto Artesanal. Era formado por um violoncelo, Pachá Galina, um violão, Luiz Tibana, flauta transversal, Sidney Maia, e eu no outro violão, Bosco Oliveira. É um grupo que fez parte ali mais da década, final da década de 80, 90, nos anos, viemos até 2005, mais ou menos, e acabou terminando o grupo por conta da aposentadoria, alguns estão morando em outros países e não teve como continuar mais. Agora eu estou trabalhando com o Trio Baru, que é composto por Nelson Latif no cavaquinho e no violão de sete cordas. Atualmente nós temos Sandro Alves na percussão, percuteria ali, trabalha com conga, percussão, uma coisa mais de bateria, pratos, bongos, congas também. E eu fazendo violão de seis cordas ali, fico às vezes solando temas mais violonísticos assim, ou eventualmente acompanhando o Nelson. Nosso repertório é bem abrangente, vai de Egberto, Vila Lobos, Piazzolla, MPB, sambas e muito choro, por conta do cavaquinho do Nelson, né? Que envereda pelo choro assim, às vezes a gente não para mais tocar choro. É muito legal. Nós temos aí um CD gravado já, chama-se Alma Brasileira, e também um DVD com o mesmo nome, em comemoração aos 10 ou 15 anos, agora eu não me recordo muito bem, uma comemoração dessa nossa trajetória aí. Foi gravado no Orbis Studios, ficou muito legal. E o Camerata Caipira, que é um grupo onde nós trabalhamos mais com a pesquisa de danças populares brasileiras, de temas populares brasileiros. Temos o cantor, compositor e violeiro caipira, né? Chama-se... Agora me escapuliu aqui,
Victor Batista, né?
Victor Batista, exatamente. Eu estava me esquecendo do sobrenome dele. Victor Batista, Isabela Rovo, cantando e fazendo percussões também, compositora. Dançarina, exímia dançarina, sabe as danças brasileiras todas, inclusive estamos fazendo curso de danças tradicionais brasileiras também, através de um projeto da Lei Aldir Blanc. E temos na percussão Sandro Alves novamente, Nelson Latif nos sete cordas e cavaquinho e Bosco Oliveira no violão de seis cordas. Eventualmente temos participação de alguns músicos da cidade, até aqui de Goiás, de Goiânia, de São Paulo e tal. Dois grupos maravilhosos que eu tenho o maior prazer de participar. Muito legal.
Muito bem, Bosco. Infelizmente o tempo... é curtinho, né? Para tanta coisa que a gente tem para conversar. Até queria dar uma palhinha aí do CD Aldeias.
Verdade, eu tenho um CD, né? Que eu gravei, foi o meu primeiro CD autoral. Músicas todas minhas, arranjos meus, execução de violão. Canto também, me dei até... abri essa brecha para cantar, porque tem uma música que é da minha infância também, que eu sempre cantarolei, que eu resolvi gravar. Um disco que tem ritmos variados, inclusive esse passeio pelo flamenco, porque eu sou um amante do violão flamenco, da cultura espanhola e tal. E eu gravei várias coisas com ritmos bem variados e brasileiros também. Valsas, samba, tem choro, seresta, um pouquinho de flamenco. E canções, assim, como baladas e tal. Um disco que eu tenho uma recordação muito legal. Foi uma experiência maravilhosa poder fazer, compor e poder gravar minhas próprias músicas, assim. No meu primeiro CD, eu fico muito feliz.
E parabéns. Parabéns pra você pelo trabalho e pelo músico que você é. Conheço aí do teu trabalho, da convivência aí no Clube do Choro, enfim, na Escola de Música e tal.
Uhum.
E muito obrigado pela tua participação aqui no Brasil Regional, Bosco.
Geraldo, eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco da música brasileira, da música universal, né? Que a música não tem nacionalidade, ela é uma coisa universal, né? Quando a gente fala de música, a gente está falando de amor, né? Que a música, ela é uma forma de amor, assim, que a gente emana numa linguagem musical, né? É uma coisa que é importantíssimo para o universo, para as pessoas, para a música, é uma coisa de cura mesmo. É muito bom poder falar disso e também um pouco da minha experiência como músico. Agradeço demais participar desse programa lindo aí, Brasil Regional, da Rádio Senado. Muito obrigado, viu? Grande abraço para você, para os ouvintes e para os profissionais aí da Rádio Senado.
Você está com Brasil Regional.